Convidado.
Os chefes de Estado da União Africana vão lançar amanhã aqui em Addis Abeba um mercado único de transportes aéreos. Cabo Verde foi um dos primeiros 11 países a assinar o acordo. O ministro cabo-verdiano do Turismo, Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, fala-nos da importância desta decisão para o continente africano.
Em África, como sabe, é extremamente difícil viajar, é caro e não há mesmo serviços. E os países ainda não tiveram a suficiente abertura para abrir suas fronteiras, questão do visto. Ir de um país para o outro, às vezes vizinho, de avião, é preciso ir à Europa para voltar. Portanto, a questão que se coloca neste momento é precisamente como abrir este mercado para haver maior mobilidade entre os países africanos. Cabo Verde foi um dos primeiros 11 países que assinaram este acordo entre esses países e hoje temos um total de 23 países, mas há 54 países em África, ou seja, de 99 até agora temos feito relativamente pouco progresso. É por isso que amanhã os chefes de Estado vão lançar oficialmente a decisão de Yamoussoukro, é o que eles chamam de seu único, um mercado único de transportes aéreos, e com este então os chefes de Estado dão essa luz verde para os restantes países aderirem a essa decisão de Yamoussoukro.
Outra das questões é a reforma da Organização Pan-Africana, a independência financeira da União Africana, e para isso fala-se numa taxa de 0,2% nas trocas. Cabo Verde mostrou alguma reticência a esta taxa? Continuam a defender a mesma ideia?
É uma questão que nós temos que negociar e mostrar que Cabo Verde é um país com especificidades próprias, um país arquipelágico, vulnerável em termos da natureza. Este ano, por exemplo, estamos a ultrapassar uma das piores secas há vários anos. Se não é seca, é erupção vulcânica, é o problema mesmo, digamos, a nível internacional da economia que também nos impacta. Portanto, e tudo isto mostra que Cabo Verde também não é, por não ser um país continental, tem que ter especificidades. Não tem. Os países são exportadores de produtos. Se reparamos, por exemplo, dentro do quadro das tarifas alfandegárias, vamos notar que há um peso que favorece os países que exportam matérias-primas. E Cabo Verde não exporta matéria-prima. É um país importador. Exportamos é o serviço, mas não o produto. Então, daí que Cabo Verde sempre pugnamos para demonstrar, para ter dentro da comunidade africana e concretamente da nossa comunidade CDAO, para Cabo Verde merecer um tratamento não só como um Small Island Developing States, mas também por ser um país arquipelágico que não beneficia, digamos, de economia de escala que têm os países continentais. É neste sentido que tem sido, eu não diria reticência, mas queremos fazer passar essa mensagem que, portanto, para encontrarmos uma base de entendimento na base dessa especificidade que nós temos dentro da nossa comunidade.
Sr. Ministro, como é que corre o processo de privatizações no país, nomeadamente a privatização da TACV?
A privatização, por princípio, é fundamental para nós. Recentemente, há poucos meses atrás, foi publicado em Conselho de Ministros uma resolução com uma lista de 23 empresas que todas potenciais candidatos à privatização, com várias modalidades, desde alienação de capital, a concessão, a gestão privada, várias modalidades. E concretamente o caso da nossa companhia de bandeira, Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, conhecido internacionalmente como Cabo Verde Airlines, vai muito bem, no sentido que o decreto-lei já está publicado para a sua privatização, que antecipa até 51% por um parceiro estratégico. Há uma parte para os trabalhadores e para os imigrantes, os nossos imigrantes, e o resto, digamos, fica para outros, muitos dos quais já mostraram interesse, inclusive os operadores hoteleiros. A grande oportunidade que se nos aparece agora em Cabo Verde, como muita gente não sabe, que Cabo Verde, dos 54 países em África, é um dos 6 que tem todas as condições de aviação civil.
Foi reaberta a ligação entre Boston. Há algumas queixas da parte das pessoas porque dizem que o voo que chega à cidade da Praia é muito tarde e depois as pessoas que têm que fazer um voo inter-ilha são obrigadas a dormir na cidade da Praia. Já foi encontrada alguma solução?
Bom, sempre estamos à procura de soluções e melhor forma de responder ao mercado. Neste momento há a Praia, Boston, direto, e brevemente será também Washington DC, para além de estamos a negociar também com o Canadá, Toronto será um outro ponto também, mas todos esses voos serão a partir da Ilha do Sal. E isto implica, porque a Sal é onde será o hub para haver o foco do negócio. Tem havido algumas críticas em que ponta a ponta, digamos, praia Boston ou praia Lisboa ou São Vicente, Lisboa, é que, portanto, hoje já não vai ser contemplado dentro do negócio hub. Mas temos uma política de céu aberto e temos cada vez novas companhias. Agora a SATA, por exemplo, faz ligação Boston-Praia, via Ponte Delgada. O princípio de ter um céu aberto favorece a entrada de novas companhias. Inclusive, nós achamos que aquilo que é hoje visto como uma crítica de não servir, digamos, este segmento, só pode representar uma oportunidade de aparecimento de um operador para precisamente preencher isso.
Relativamente à implementação de uma solução de transporte marítimo, falou-se nisso, é este ano que avança?
Exatamente, estamos neste momento a finalizar os cadernos de encargos para lançar um concurso agora em fevereiro, a atender a questão do transporte marítimo de interilha, que é uma das minhas responsabilidades. Eu agora sou responsável por dois ministérios, tenho o Ministério de Transportes, de Turismo e Transportes, Capital, Praia, e temos o Ministério da Economia Marítima, na ilha de São Vicente, e onde está a ser, digamos, liderada todo o aspecto da solução de transportes interilhas. E um transporte através de um sistema de concessão, uma concessão única, para permitir realmente que o serviço público seja atendido e com frequência, regularidade, segurança, pontualidade e também a preço justo no mercado.
O movimento Socols voltou a trazer a questão da regionalização para a rua. Queixam-se do centralismo.
Eu acho que na democracia, a sociedade civil tem toda a liberdade para se pronunciar. Posso ter a minha opinião própria, que posso não concordar com o princípio de chamado centralismo. O fato de pormos na ilha de São Vicente é precisamente onde temos hoje, pela primeira vez na história, um ministério completo que saiu da capital para ser implantado em São Vicente. Acho que não é sinal de centralismo. E antes, pelo contrário...
Eles queixam-se que o Orçamento Geral de Estado para 2018, a grande parte continua a ficar na capital.
Para já, o orçamento é um orçamento enxuto que temos. E o orçamento tem que ser visto, há o orçamento do Estado em si, por um lado, mas depois há que ver também todas as grandes iniciativas que estão a ser previstas para potenciar o desenvolvimento. Não podemos, inclusive o privado. São Vicente, nós estamos neste momento a desenvolver um dos empreendimentos mais arrojados, que é o conceito de uma zona económica especial para a economia marítima, com base em São Vicente. É por isso mesmo que levamos para lá o Ministério para dar maior foco. E esta é a zona económica especial. Vai mexer com tudo em termos da economia marítima e afins, a adequação do aeroporto para servir maior número de pessoas, uma nova maternidade que vai ter de ser construída, e melhoria do hospital para atender as pessoas.
A eurodeputada portuguesa Ana Gomes denunciou um caso de favorecimento na compra de um terreno pelo ex-representante da União Europeia em Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, tendo ainda avançado que ele teria sido fundamental na vitória do MPD em 2016. Como é que está este caso?
Tem-se falado muito desta matéria, mas eu acho que tem havido, da parte do governo e das autoridades implicadas, tem demonstrado claramente que não houve nenhum tratamento de favorecimento. Claro que tudo isto vai correr as suas demarchas, tem-se levantado a nível da União Europeia. Nós vamos aguardar e ver realmente o que isto vai dar.
As palavras do ministro cabo-verdiano do Turismo, Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves.